Passou de 60 o número de palestinos mortos na faixa de Gaza na confrontação com as forças de Israel. Vale lembrar que na segunda-feira Israel estava comemorando 70 anos da criação do seu Estado. Para os palestinos, os 70 anos da Nakba, a catástrofe. No mesmo dia, era inaugurada a Embaixada Americana em Jerusalém. E sobre esses acontecimentos, Thaís Chivani, da Rádio França Internacional, conversou com a correspondente em Israel.
Estamos com nossa correspondente em Tel Aviv, Daniela Kresh. Daniela, como está o clima em Israel agora?
O clima é de uma confusão com o que está acontecendo na fronteira com a faixa de Gaza e o que ocorre em Jerusalém. Enquanto em Jerusalém uma cerimônia calma e oficial marcou a abertura da Embaixada Americana na cidade, na fronteira com Gaza, há distúrbios e confrontos desde cedo entre 40 mil manifestantes palestinos e centenas de soldados das Forças de Segurança de Israel. Mais de 40 palestinos morreram e 900 ficaram feridos nos confrontos e em ataques aéreos a alvos do grupo islâmico Hamas, organizador dos protestos. É o maior confronto na fronteira desde 2014. Essas manifestações coincidem com os protestos pelos 70 anos de criação de Israel, que para os palestinos é chamado de Nakba, a tragédia em árabe. Nas últimas semanas, milhares de palestinos têm protestado na fronteira contra a criação de Israel, tentando invadir o país em massa ao cortar a cerca que marca a fronteira, entrar em Israel por túneis subterrâneos ou lançar explosivos atrelados a drones ou pipas.
Em Jerusalém também há distúrbios, Daniela?
Olha, o clima em Jerusalém oscila entre euforia e temor de violência. Isso porque a Embaixada Americana em Israel foi formalmente transferida de Tel Aviv para Jerusalém, cidade que, para os israelenses, é a capital do país desde sua criação, em 1948. A maioria dos israelenses apoia a medida, mas houve sim passeatas na cidade de quem se opõe. Para a grande maioria da comunidade internacional, a capital de Israel é Tel Aviv, onde ficam todas as embaixadas, como a do Brasil e a da França. O motivo é que Jerusalém, segundo um plano aprovado pelas Nações Unidas de 1947, deveria ser uma cidade internacionalizada, quer dizer, controlada pela ONU por causa de sua importância para três grandes religiões monoteístas: cristianismo, islamismo e judaísmo. Esse plano nunca saiu do papel e depois da criação de Israel, um ano depois, Jerusalém passou a ser disputada por judeus e árabes. Hoje a cidade é considerada como a capital por Israel, enquanto os palestinos a querem também como capital de um Estado palestino.
Daniela, o que significa essa transferência da embaixada? Os americanos, eles estariam tomando o lado de Israel e contrariando os palestinos com essa decisão?
Justamente, a transferência da embaixada é o sinal de que os americanos, apesar da ONU, reconhecem Jerusalém como capital de Israel, onde, aliás, fica o parlamento, a maioria dos ministérios e o escritório do primeiro-ministro. Esse reconhecimento foi feito pelo presidente Donald Trump em dezembro, o que irritou os palestinos. A irritação aumentou ainda mais quando Trump anunciou que a transferência aconteceria agora em maio. Todos esperavam que o processo levaria anos. Não seria assim tão rápido. Para os palestinos, o presidente americano escolheu claramente um lado do conflito. E os Estados Unidos não podem mais servir como mediadores do conflito entre Israel e palestinos. Trump não veio para a inauguração da nova embaixada, mas enviou sua filha Ivanka e seu genro Jared Kushner, que também é seu assessor. Neste domingo, os dois e outros membros da delegação americana, incluindo ministros e senadores, foram recebidos na chancelaria israelense para uma festa. O primeiro-ministro Benjamin Netanyahu elogiou a decisão do presidente americano e também de outros dois países latino-americanos, que vão transferir também suas embaixadas, Guatemala e Paraguai.
Daniela, como será essa transferência? A nova embaixada ela vai ficar num prédio novo? Toda a equipe de Tel Aviv vai despachar de Jerusalém? Como que funciona?
Boas perguntas. Era justamente isso que todos se perguntavam desde dezembro. Afinal, construir uma nova embaixada leva tempo, custa caro, principalmente com todas as necessidades de segurança de um prédio como esse. Mas o embaixador americano em Israel, David Friedman, decidiu ser criativo. Ele resolveu realocar apenas o seu escritório para um dos dois consulados americanos em Jerusalém e simplesmente transformar esse prédio em embaixada. Sem obras, sem construções, nada. É só mesmo uma mudança de nome. Mas a ideia é construir um novo edifício nos próximos anos e aí sim a transferência será de toda a equipe da embaixada para Jerusalém, que fica, na verdade, uma hora de viagem de Tel Aviv, não é assim tão longe. Por enquanto, o próprio embaixador vai continuar morando nos arredores de Tel Aviv e irá viajar todos os dias a Jerusalém.
G7. de Amã, Daniele Ferreira explica o que é a Nakba.
Bom, Nakba significa catástrofe ou desastre em árabe. É o termo utilizado pelos palestinos para a expulsão de suas terras no processo que levou à criação do Estado de Israel em 1948. Cerca de 750 mil pessoas foram deslocadas e mais de 400 vilas árabes foram destruídas. Os palestinos celebram a Nakba em 15 de maio, que foi o dia seguinte à declaração de independência de Israel em 1948. A Nakba é marcada por manifestações pelo direito de retorno dos refugiados. Na faixa de Gaza, a grande marcha do retorno vem encontrando forte reação militar israelense. Apenas na segunda-feira, ao menos 58 palestinos, incluindo 8 crianças, foram mortos, segundo autoridades palestinas. Mais de 2.700 pessoas ficaram feridas. Há 70 anos, o direito de retorno é uma das questões mais complexas nos processos de paz entre palestinos e israelenses. Apesar de ser assegurado pela lei internacional, ele segue sem aplicação.
E em meio a todo esse clima de tensão, os muçulmanos começam a celebrar o seu Ramadã, o mês de jejum, que é explicado desde Dubai por Mariana Durão.
O jejum durante o Ramadã é um dos 5 pilares do Islã. A ideia é você fazer uma purificação espiritual, uma limpeza da alma. Na religião muçulmana, esse é um período de reflexão, de praticar autodisciplina e de exercitar também o sacrifício, né? Além das 5 orações que os muçulmanos já fazem todo dia, no Ramadã tem mais uma que é feita à noite. As mesquitas aqui ficam lotadas. E também é um momento em que há uma intensificação de ações de caridade, de trabalho voluntário, enfim, de solidariedade aos mais pobres.
Bem, o que mais pode-se dizer é que todos esses acontecimentos fazem parte deste conturbado cenário do Oriente Médio. A seguir. Apesar do caos, Maduro busca mais um mandato na Venezuela. Para cantarte a ti mi garganta precoz.